No último dia 19, houve um vazamento enorme de dados aqui no país, né? 223 milhões de brasileiros, inclusive brasileiros mortos, né? Brasileiros mortos tiveram dados vazados na internet, e essa informação então deixou toda a população apreensiva, preocupada aí com o futuro dos dados pessoais, né? Com o futuro dos nossos dados na internet. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Gustavo Noronha de Ávila, que é doutor em Ciências Criminais e professor da PUC. Ele está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. É um prazer estar falando contigo com os ouvintes da CBN.
Bom, na esfera criminal, qual é a proteção que os brasileiros têm em relação aos seus dados pessoais?
Essa é uma boa pergunta, né, Luciana? Porque, realmente, quando a gente fala em direito penal, em processo penal, nós temos duas fases. Uma fase de investigação e uma fase do processo, que corre no fórum, a investigação na polícia. E nós temos duas regras diferentes em relação ao sigilo, em relação à proteção de dados, em relação a essas duas fases. Na fase da investigação, em regra, nós temos um sigilo externo da investigação em relação às pessoas, portanto, em geral, em relação à sociedade. Só quem pode acessar aqueles dados da investigação é a autoridade policial ou quem seja interessado, o acusador ou até mesmo o advogado de defesa. Agora, na fase do processo penal, nós temos o processo como, em regra, um processo público. Então, só cabe o sigilo em processos que invadam a intimidade das partes, das pessoas, como previsto em lei. Então, assim, Luciana, a questão do tratamento do sigilo e a questão do tratamento dos dados pessoais individuais em termos penais, por mais que a gente tenha essas duas regras na investigação e no processo, ela não tem uma regulamentação específica ainda, né, como existe na parte civil, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não trouxe nenhum tipo de regramento em relação à esfera criminal. Muito antes, pelo contrário, o artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados diz de forma bastante clara que as questões dos dados referentes à segurança pública estão fora do âmbito daquela norma. Então, Luciana, hoje existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, existe uma comissão de juristas que está se debruçando sobre esse projeto para tentar também pensar em como realizar uma proteção mais eficiente em relação aos dados de um processo criminal. Para dar um exemplo para a audiência que está nos escutando, hoje, se tu fizestes um boletim de ocorrência em 2001, para acionar o teu seguro num acidente de trânsito, esse boletim de ocorrência ele vai ser preservado na delegacia e existe decisão e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no sentido de que esse registro ele não pode ser eliminado, não é? Ao mesmo tempo, qual é o interesse que se tem em manter um registro como esse de forma eterna? E mais, será mesmo que os nossos dados para fins criminais eles não precisam de um tratamento específico? Explico, Luciana, para o ouvinte que está em casa e com certeza está acompanhando todo esse fenômeno que a gente tem chamado de transformação digital, uma das tendências é que a gente possa ter hoje um policiamento ostensivo, um policiamento urbano também realizado por câmeras. Existem locais no mundo no qual nós já temos a possibilidade de identificar criminosos que estão, né, com algum tipo de problema com a justiça criminal através daquilo que é realizado na própria rua. Então, a pessoa está passando por uma câmera ultra, né, com uma ultra resolução, ela consegue fazer o reconhecimento pela retina dessa pessoa e, ao mesmo tempo, esse dado ele é transmitido, né, para a polícia para que se possa ter uma consequência. Porém, Luciana, nós precisamos entender, e existe uma decisão da Corte Constitucional Alemã de 83 que diz que no contexto do processamento de dados eletrônicos não existem mais dados insignificantes. Isso é uma verdade, porque nós podemos criar um verdadeiro estado de vigilância permanente em relação às pessoas, nós podemos criar uma paranoia coletiva acerca de quando que a gente está sendo observado ou não, acerca de quando a gente está sendo investigado ou não, acerca de como está sendo utilizado os nossos dados pela polícia, porque nós temos casos no Brasil nos quais ficou bastante claro que a utilização desses dados trouxe problemas muito sérios para a liberdade de algumas pessoas. E a gente já falou aqui um pouco na CBN, no ano passado, sobre o Innocence Project Brasil. Existem N casos do Innocence Project Brasil nos quais se demonstra essa dificuldade, não é? Então, nós não temos, infelizmente, salvo no artigo 153 do Código Penal, o crime de compartilhamento de informações sigilosas ou reservadas, nós não temos nenhum outro tipo de regramento específico, nós não temos uma lei geral de proteção de dados na esfera penal.
Então, o senhor está se referindo aos processos, em que também trazem muitas informações pessoais, né, os processos judiciais.
Excelente, né, Luciana? Isso, aos processos e também às investigações. Aconteceu um caso que veio à tona em setembro, outubro do ano passado, de um músico carioca, um violinista, chamado Luiz Carlos da Costa Justino. Ele tocava todos os domingos numa padaria no subúrbio carioca, com um quarteto de cordas, e esse rapaz, não se sabe como, e daí a dificuldade do tratamento de dados, não se sabe como uma foto dele foi parar num álbum de reconhecimento numa delegacia carioca. E alguém vai perguntar, nossa, mas como que a fotografia de alguém vai parar num álbum como esse? Essa é uma pergunta importante, porque a gente não tem uma resposta para dar, já que não existe uma regulamentação, um tratamento disso. O fato é que eu, em 2014, 2015, fiz uma pesquisa para o Ministério da Justiça, isso apareceu com muita frequência. A polícia muitas vezes identifica responsáveis por delitos através de álbuns de fotografias que eles têm nas delegacias, enfim, né, Brasil afora, e nesses álbuns tem fotos de suspeitos, tem o álbum de quem praticou furto, quem praticou estupro, quem praticou tráfico, etc. E muitas vezes a vítima chega até a delegacia e se mostra um desses álbuns para tentar, de alguma forma, fazer com que a vítima ou a testemunha tenha alguma informação para dar para a polícia ou alguma ideia, alguma linha de investigação. E isso aconteceu com o Luiz Carlos, ele foi reconhecido por uma vítima de um roubo, só que a sorte do Luiz Carlos, porque não se sabe o que poderia, né, ter acontecido com ele, é que a dona dessa padaria tinha um registro de vídeo dele tocando a câmera de segurança no domingo, no mesmo horário em que a vítima alegava ter sido roubada por ele. Então, apesar do Luiz Carlos ter sido reconhecido através desse livro de fotos em delegacia, havia uma outra prova, a prova de vídeo, que inocentou o Luiz Carlos e ele pôde ser colocado em liberdade. Então, esse caso me parece ser bem importante para a gente poder entender o quanto que esses dados eles precisam ser tratados de forma pública, né? De forma transparente, melhor dizendo. Caso contrário, nós vamos ter problemas bastante sérios de sentirmos a sensação de que estamos sendo vigiados o tempo inteiro e não sabermos quais são os critérios de tratamento desses dados. Nós vamos ter problemas em relação à nossa liberdade de informação, de expressão, de pensamento, da nossa presunção de inocência, da nossa identidade de inocente, que é fundamental, não é? E os nossos tribunais superiores, o STJ e o STF, têm reconhecido ultimamente que também existe um direito fundamental à proteção dos nossos dados pessoais. Com toda essa revolução tecnológica, big data e a possibilidade do Estado tratar cada vez mais com um volume enorme de dados em menos tempo, é necessário ter uma transparência na gestão desse processo. Um exemplo, Luciana, aconteceu no meu estado, no Rio Grande do Sul, em 2013, quando houve um escândalo no âmbito da Polícia Civil, porque muitas pessoas tinham acesso ao chamado sistema de consultas integradas, que é onde a gente tem, na verdade, todo o perfil que a polícia armazena de uma determinada pessoa. E ali se estava vendo, pelos registros dos logs, né, dos registros do próprio sistema, que muitas pessoas que não tinham nenhum tipo de papel determinante ou mais próximo à investigação estavam tendo acesso àqueles dados. E, sem dúvida nenhuma, existe um interesse de qualquer cidadão que esses dados sejam protegidos ou que exista uma transparência mínima no tratamento desses dados.
Nossa, é muito instigante esse tema e, ao mesmo tempo, muito preocupante, porque depois dessa informação, desse vazamento de milhões, de dados de milhões de pessoas, né, que segurança que a gente vai ter, né? A impressão que dá é que os nossos dados já estão aí liberados, viajando pela internet, e, como o senhor disse, com o risco de haver uma confusão como essa que ocorreu com este rapaz e que poderia ter custado a liberdade dele, né?
Sem dúvida, né, Luciana? E quando a gente pensa que realmente a nossa saída enquanto sociedade, a tendência enquanto sociedade é cada vez mais tecnologia, nós precisamos também, por outro lado, aumentar cada vez mais a transparência na gestão desses dados. E tu tens toda a razão. Hoje, se a gente coloca no Google o nome de uma pessoa, CPF, e aperta, né, um botão, é bem possível que esse dado ele vá aparecer. Por mais que esse dado não seja tratado pela Receita Federal como um dado sigiloso, ele é, sem dúvida nenhuma, um dado reservado. Existem muitas atividades e operações que, com o CPF de alguém, eu posso, né, realizar. Eu não vou dar exemplos aqui para não dar, né, algum tipo de ideia, mas a gente sabe que é um dado muito sensível e que existe uma série de operações, inclusive financeiras, que, bastando o CPF, eu já consigo fazer esse tipo de operação. Então, acaba sendo um terreno fértil, inclusive, para o crime, para o cometimento do crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. E as fraudes eletrônicas, não é, Luciana, com a pandemia, aumentaram exponencialmente. A gente tem visto um número cada vez maior delas, infelizmente.
Uhum. A gente está com um pouquinho de tempo, a gente tem que encerrar a entrevista, mas eu gostaria ainda de fazer uma última pergunta. De que forma o cidadão pode se proteger, né? O que a gente pode fazer enquanto a gente espera que essa discussão ganhe fôlego e ganhe e chegue a uma conclusão? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para se proteger?
Essa é uma questão importante, Luciana. E, em verdade, me parece que a melhor estratégia aqui é a prevenção. É realmente não entregar os nossos dados em qualquer site. A gente sabe que hoje, se a gente for ler os termos de condições de uso da maioria das redes sociais, né, que nem bula de remédio a gente não tomaria ou a gente não frequentaria, porque os nossos dados eles estão expostos. Então a gente fica nesse dilema, na verdade, de ou estar incluído digitalmente e participando dessas possibilidades de interação, ou nós estamos excluídos, não é? Mas com certeza não entregar os nossos dados em sites duvidosos, cuidar muito com os e-mails que a gente recebe, os compartilhamentos de mensagens no WhatsApp, para não clicar em qualquer link que acaba nos aparecendo, tentar sempre, através do Google, fazer uma busca para saber se a empresa é idônea, a empresa que está buscando o nosso dado, uma compra online que eu estou fazendo, para saber se não tem. Hoje existem muitos sites, muitas soluções que apresentam o número de reclamações que uma empresa tem em determinado local. Então, tomem cuidado, porque existem sites maquiados, né? Existem sites que são feitos para poder tentar fisgar alguma pessoa mais desavisada, que está buscando um preço mais atrativo ou um preço mais baixo do que a média. Tomem cuidado com isso, com esse tipo de situação. E me parece que também está sempre em contato com os órgãos responsáveis por essas fiscalizações. Especialmente, hoje a gente tem, né, Luciana, a possibilidade, por exemplo, de registro de boletim de ocorrência de forma eletrônica aqui no estado do Paraná. Me parece que, por mais que possa existir talvez uma demora ou algum tempo, um intervalo um pouco maior entre a investigação e a solução para o problema, a polícia pode ter algum tipo de norte em relação ao que está acontecendo e priorizar situações que estejam aparecendo com maior frequência. Então, me parece que prevenção é a palavra de ordem nesse sentido, enquanto a gente não tem tratamento penal adequado.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma boa tarde, Luciana. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Gustavo Noronha de Ávila, doutor em Ciências Criminais, também professor da PUC, que nos falou aqui sobre a proteção de dados na esfera criminal. Agora, 4h35.